Rádio Portugal Livre. Uma voz que o fascismo nunca pôde calar.
Fala Rádio Portugal Livre. Aqui Rádio Portugal Livre, a emissora portuguesa ao serviço do povo, da democracia e da independência nacional.
Rádio Portugal Livre foi uma arma valiosa da classe operária, das massas trabalhadoras, das forças democráticas, do Partido Comunista Português, na luta contra o fascismo. Nenhum outro órgão de comunicação esteve tão intimamente ligado ao que dia a dia se passou em Portugal, a todos os aspectos da vida, da atividade, da luta do povo português. Rádio Portugal Livre iniciou as suas emissões em 12 de março de 1962, propondo-se objetivos que alcançou largamente.
A luta do povo português conta mais uma tribuna. Rádio Portugal Livre. Rádio Portugal Livre vem juntar a sua voz ao duro combate das forças democráticas contra a ditadura fascista. Rádio Portugal Livre será a voz de milhares de patriotas que nas fábricas e nos campos, nas universidades e nos grandes centros, lutam para derrubar o governo de Salazar e conquistar a liberdade e a democracia. Rádio Portugal Livre trabalhará sem descanso para reforçar a unidade das forças democráticas, que é um fator fundamental para a instauração da democracia, para a liquidação definitiva do regime fascista. Vão neste momento as nossas saudações para os democratas de todas as tendências que se batem sob a bandeira da unidade contra o governo de Salazar. Lado a lado, na mesma frente de luta, o povo e os democratas portugueses escreverão, como escreveram outros povos, a sua epopeia da liberdade.
Esclarecendo, mobilizando e organizando para a luta largas massas de trabalhadores, a Rádio Portugal Livre foi a voz do movimento operário e popular.
Os trabalhadores de Lisboa comemoraram o 1º de maio. As primeiras notícias que nos chegam sobre o dia 1º de maio indicam que, apesar das excepcionais medidas tomadas em toda a cidade de Lisboa pelas forças repressivas, apesar do governo ter posto de prevenção todas as polícias, apesar dos histéricos comunicados divulgados nas últimas 24 horas pelo Ministério do Interior, os trabalhadores e o povo de Lisboa assinalaram o 1º de maio, manifestando-se nas ruas pela democracia e pela liberdade.
Num país calado pela censura fascista, a Rádio Portugal Livre pôs os portugueses a falar para os portugueses. Através de entrevistas e depoimentos recolhidos pelos seus correspondentes, Rádio Portugal Livre deu voz ativa às aspirações, aos interesses e às lutas populares.
Companheiros, é preciso lutarmos. É preciso obrigar os patrões a pagar-nos o suficiente para que os nossos filhos não passem fome. Façamos respeitar os nossos direitos.
Como dona de casa, daqui me dirijo a todas as donas de casa, exortando-as a que protestem nos mercados, nas lojas, e que façam sentir por toda a parte o seu descontentamento e revolta e contra a atual carestia de vida, exortando-as ainda a que formem comissões de rua ou de bairro e também nas fábricas para organizar e coordenar este movimento de protesto que é necessário desencadear para o bem de todas nós.
Companheiros da siderurgia, formai comissões de unidade em todas as secções que se batam pela defesa dos vossos direitos e que organizem os operários para a luta reivindicativa. Dos patrões e das autoridades salazaristas, nada de bom a esperarem. Só nós, operários, unidos e organizados, poderemos conquistar uma vida melhor.
Completando a ação da imprensa clandestina, em particular do Avante, na luta contra o fascismo, contra a repressão, a exploração e a guerra colonial, travando na prática, e não só em palavras, a luta pela liberdade de informação, a Rádio Portugal Livre, como voz do Partido Comunista Português e pela voz de dirigentes do partido, apontava aos portugueses a orientação para cada fase da luta. Maio de 1969. Álvaro Cunhal, através de Rádio Portugal Livre.
Poucas vezes na já longa história da ditadura fascista, num tão curto período de tempo, deu tão clara razão ao Partido Comunista e desmentiu tão claramente concepções oportunistas e esquerdistas. Em vez de raio de luz, que alguns viram nele, Marcelo Caetano prossegue os aspectos fundamentais da política salazarista. Políticas de monopólio, a exploração dos trabalhadores, negação, a opressão policial, guerra colonial, entrega ao imperialismo. Em vez de provocarem o golpe dos ultras, as lutas de massas, com referência especial às greves operárias, mostram ser o único instrumento capaz de obrigar o fascismo a fazer concessões. Em vez de uma situação inalterada, o agravamento da crise do regime criou condições favoráveis para a luta vitoriosa por objetivos concretos e imediatos. Não são só argumentos teóricos. A própria vida está demonstrando a justeza da análise da situação política atual feita pelo Partido Comunista Português e das perspectivas da ação que indicou.
Setembro de 1969. António Gervásio.
Aproveito a oportunidade para dirigir um apelo aos operários agrícolas do Sul, aos trabalhadores da região do Coço, Monte Moro Novo, Avis, Alpiarca, Grândola, Algestel, Pias e outras. Companheiros, aproveitai o próximo ato eleitoral para intensificar a vossa luta e reforçar a vossa unidade e organização. O momento político atual é favorável para fazer reuniões e encontros, assembleias de trabalhadores para debaterem os seus problemas e formar comissões de unidade. O Proletariado Agrícola do Sul conta neste campo com uma rica experiência. Ele tem participado ativamente não só na luta reivindicativa, mas também na luta política. Tem participado de forma massiva nas campanhas eleitorais pela liberdade e pela democracia, como, por exemplo, nos anos de 1949 e 1958. Os ideais da liberdade, da democracia e do socialismo penetraram profundamente no coração e na alma do proletariado agrícola do Sul.
Setembro de 1969. José Vitoriano.
Desmascarar a política sindical fascista e, muito particularmente, a nova lei sindical, discutir a situação existente nos sindicatos nacionais, reivindicar a liberdade sindical e o direito à greve, são igualmente direções fundamentais da luta dos trabalhadores indicadas pelo Comitê Central do Partido Comunista Português na sua última reunião.
Agosto de 1969. Sérgio Vilarigues.
Formam-se comissões democráticas, dão-se passos, comprovam-se amplas possibilidades da ação democrática que existem quando se sai dos marcos do movimento restrito e a ação dos democratas unitários se apoia nas massas. Mas não podemos adormecer. As dificuldades continuarão. Só a persistência da ação de massas e da iniciativa dos democratas unitários, nelas apoiados, permitirá que consolidemos os passos dados e marchemos avante para a constituição de um forte movimento democrático.
1968. Pedro Soares.
A realidade nacional comprova a justeza da linha de orientação dos comunistas ao estabelecerem um diálogo franco e aberto com os católicos antifascistas, ao desenvolverem uma atividade sistemática para o reforço e alargamento da unidade das forças democráticas, na qual participem, sem discriminações nem reservas, os elementos católicos.
Janeiro de 1972. Joaquim Gomes.
Com o comunicado enviado aos jornais a 29 de setembro e a passagem na televisão das fotografias de alguns camaradas, entre os quais me conto, o governo, além de pretender desencadear no país a caça ao homem e incitar a população na perseguição aos comunistas, pretende também semear a confusão na opinião pública, dar cobertura à sua ofensiva repressiva, justificar através da acusação de terrorismo o aumento brutal das torturas aplicadas à quase totalidade dos antifascistas ultimamente presos e forjar condenações ainda mais pesadas, em especial para os militantes do Partido Comunista. Estes são alguns dos objetivos que o governo de Marcelo Caetano e a PIDE-TGE pretendem alcançar. Porém, tais objetivos podem ser contrariados e a classe operária, as massas populares, todas as forças democráticas e antifascistas cerrarem cada vez mais as suas fileiras e desenvolverem as suas lutas e ações pela defesa dos presos políticos, pelas liberdades democráticas, contra a guerra colonial, etc.
1971. Otávio Pato.
A vitória do povo português está certa e pertencerá aos que lutam, aos que não abdicaram dos seus direitos e deveres patrióticos. E um dia virá em que todo o povo de Portugal levará o almojado sol da liberdade. Está nas nossas mãos fazer com que esse belo dia chegue mais cedo.
Criada e mantida pelo Partido Comunista Português, a Rádio Portugal Livre não foi só uma voz do partido. Através da Rádio Portugal Livre, nos seus 12 anos de existência, chegaram às mais largas massas as vozes de destacados dirigentes, militantes e ativistas do movimento antifascista, como o general Humberto Delgado, os professores Rui Luís Gomes e Manuel Valadares, a escritora Maria Lamas.
Mulheres portuguesas, a vossa pátria precisa de vós. Os vossos filhos contam com o vosso amor e a vossa força moral para que o Portugal da amanhã seja livre, respeitado e glorioso nas suas realizações verdadeiramente civilizadoras e na vida próspera e feliz do seu povo.
A Rádio Portugal Livre trouxe também ao povo português a voz da solidariedade para com a luta contra o fascismo. 1965. Intervenção da delegada portuguesa ao Conselho Mundial da Paz.
Em Portugal vive-se neste momento um clima de guerra e de terror. Todo o aparelho repressivo foi posto em ação contra os combatentes pela paz, contra os patriotas, homens, mulheres e jovens. Sucedem-se diariamente prisões de patriotas e de combatentes pela paz. Nas sedes da Gestapo salazarista, os presos são sujeitos a brutais torturas que, em alguns casos, levam à loucura e até à morte. Ao secretariado, entregamos duas moções do Movimento da Paz Português, apelando para que nos seus próximos trabalhos considere as formas de apoio a estas campanhas. Com igual objetivo, entregamos uma outra moção sobre a ajuda à luta dos povos africanos de Angola, Guiné e Moçambique.
Desde a sua primeira emissão, de acordo com a firme política anticolonialista seguida pelo PCP, a Rádio Portugal Livre desenvolveu uma intensa campanha de esclarecimento e mobilização na luta contra a guerra colonial e o colonialismo, na luta pela paz, pela amizade e cooperação do povo português com os povos submetidos ao domínio colonial. Através da Rádio Portugal Livre, chegou-nos também a voz do Movimento de Libertação Nacional. Junho de 1966. Agostinho Neto.
É bem claro que a luta do povo angolano é dirigida contra o sistema colonial e não contra o povo português oprimido pela ditadura fascista. Povo que é explorado, povo que, quando não é obrigado a viver o sistema colonial, se confunde com o nosso, nas suas aspirações e no seu desejo de manter relações amistosas.
Março de 1971. Amílcar Cabral.
Acabaremos com esse infarto no Guiné, liquidando o comunismo português, e acabaremos também com o infarto da vida em Portugal, para que o povo português, unidos a nós outros, possa criar uma vida nova, como desejam os seus melhores filhos.
Um correspondente de Rádio Portugal Livre com o país GC nas regiões libertadas da Guiné-Bissau.
Estamos algures nas regiões libertadas da Guiné-Bissau. Depois de cerca de 5 horas de marcha, sob uma temperatura escaldante, atravessamos mais uma planície. Lala lhe chama o povo guineense. E entramos de novo na floresta. A farda de caqui esverdeado dos soldados do país GC, que trazemos vestida, cola-se-nos ao corpo com o suor. Temos os pés molhados, pois as chuvas tropicais provocaram os primeiros charcos na planície, que já se passa com água pelo tornozelo. E havia que atravessar rapidamente o descampado da planície, não fora surgir algum avião colonialista de reconhecimento, um avião PIDE, como lhe chamam os patriotas. Uma jovem de 20 anos, enfermeira num hospital militar do país GC, fala-nos com orgulho do seu partido e do papel das mulheres na
luta. Não consigo ler, não consigo fazer nada. Eu chego no trabalho partido, não faço embocar, não sei embocar o que é que há, não sei embocar o que é que trabalho partido. Se for partido hoje, não estava...
Antes, vivíamos mal. Não sabíamos ler, nem escrever, nem fazer nada. Hoje, graças ao partido, as mulheres lutam ombro a ombro com os filhos da nossa terra. socorrem as populações e os combatentes.
Mãe, eu tenho uma espingarda de ferro. O teu filho, aquele a quem um dia tu viste acorrentarem e juraste como se as correntes prendessem e ferissem as tuas mãos e os teus pés. O teu filho já é livre, mãe. O teu filho tem uma espingarda de ferro. A minha espingarda vai quebrar todas as correntes, vai abrir todas as prisões, vai matar todos os tiranos e vai restituir a terra ao nosso povo. Mãe, é belo lutar pela liberdade. Há uma mensagem de justiça em cada bala que eu disparo. Há sonhos antigos que acordam como os pássaros. Nas horas de combate, na frente da batalha, a tua imagem aproxima-se e desce sobre mim. É por ti também que eu luto, mãe, para que não hajam lágrimas nos teus olhos.
Acabam de ouvir um poema dito por um menino pioneiro do Pai GC. Face às manobras dos colonialistas, o Pai GC leva a cabo uma ação constante e persistente de mobilização, consciencialização e educação das populações. Neste aspecto, a sua rádio, Rádio Libertação, é uma das mais eficazes armas do partido. Bastante escutada, pois o Pai GC distribuiu entre os seus militantes centenas de transistores.
Fala o PAIGC. Camaradas e ouvintes, boa noite.
Rádio Portugal Livre foi também a voz das forças anti-imperialistas, a voz dos povos em luta pela sua libertação. Abril de 1967, Nguyen Thi Binh, dirigente do Vietnã Heroico.
A tous les auditeurs de la Radio Portugal Libre, a tous les combattants et patriotes du Portugal, nous envoyons les salutations les plus cordiales et l'expression la plus vive de la solidarité combattante.
A tous les ouvintes de la Radio Portugal Libre, a tous les combattants et patriotes de Portugal, enviamos as nossas saudações mais cordiais e a expressão mais viva da solidariedade combativa do povo sul-vietnamita em luta contra os imperialistas americanos agressores. Há mais de 20 anos que o povo vietnamita conduziu e conduz ainda uma luta irredutível contra os agressores. 160 mil pessoas massacradas, estrupiadas ou enterradas vivas, 800 mil pessoas torturadas ou presas, milhares de aldeias incendiadas, milhares de camponeses amontoados em campos de concentração camuflados em aldeias estratégicas. O inimigo não recua perante nenhum ato, fosse ele o mais selvagem, para submeter o nosso povo e fazer do nosso país uma colónia de novo tipo e uma base americana. Mas fortalecido com as suas tradições de luta pela independência, que datam dos tempos mais antigos, o povo sul-vietnamita não recuou perante nenhum sacrifício para preservar os seus direitos legítimos à vida e à liberdade.
Um comunista português no Vietnã heroico. Prosseguindo a série de reportagens do enviado especial de Rádio Portugal Livre que acaba de visitar o Vietnã em luta, apresentamos hoje um relato sobre uma bateria de DCA das milícias populares.
O segundo dia da minha estadia em Thanh Binh foi dedicado à visita de uma das melhores unidades das milícias populares da província, a Companhia Permanente de Artilharia Antiaérea do distrito de Thien Hai. Convidam-me em seguida a assistir a alguns exercícios militares da companhia. Avançamos pelas trincheiras até à posição da primeira bateria. À volta do canhão estão as serventes da peça, cada uma no seu posto. A comandante da bateria apresenta-se.
Van Tisson, comandante da bateria.
Pergunto à camarada Huyen quantos, ou melhor, quantas serventes tem cada peça.
Cada
peça tem 6 serventes. Cada uma das artilheiras está preparada para executar qualquer das funções de tiro. Apontador, comando, municiador, etc. Deste modo, durante o combate, qualquer delas pode executar qualquer das funções do manejo da peça.
A camarada Son inicia o exercício dando as vozes de comando. O canhão move-se rapidamente nos seus rodízios, com o cano percorrendo o horizonte, até soar a voz de comando de fogo, bang, em vietnamita. Pergunto à comandante de bateria, participaram nos últimos combates?
Sim, responde ela, temos grande satisfação em ter participado neles.
Após o exercício, ficámos conversando um pouco à volta da peça. É desta comuna? Perguntei à camarada Uyen.
Sou de uma outra aldeia, Namkhai, um pouco ao sul.
Após a vitória do vosso povo, que projetos têm?
Após a paz, responde a camarada Tuá, continuarei pronta a trabalhar para servir o meu povo. Mas temos ainda tanto que fazer no presente que nem faço projetos para o futuro.
A camarada Son, entretanto, vai cantar uma canção. Uma das canções que a sua bateria entoa durante os combates.
Trong nắng son tươi hồng mềm, anh đi cây lúa cũng vui, cũng vui mừng tiếng anh.
A canção chama-se O Primeiro Feito. Cantamos o teu primeiro feito frente às bombas do inimigo. Recordo o momento em que te acompanhei quando te alistaste. Tem confiança, na retaguarda serei digna da tua luta.
Estamos numa posição militar particularmente alvejada, na escalada de Nixon. As minhas interlocutoras são combatentes de elite, mas não há nenhum militarismo na sua atitude. São raparigas simples, alegres, cheias de vida. Ofereci à unidade um emblema comemorativo do 50º aniversário do Partido Comunista Português. As camaradas da companhia, então, consultaram-se rapidamente e ofereceram, para o Partido Comunista Português, uma das mais belas recordações que trago do Vietnã. A cápsula de uma das granadas com que abateram o avião americano no dia 28 de maio deste ano. À despedida, a comandante da companhia, camarada Tuá, dirigiu ainda algumas palavras ao povo português.
Em nome dos 42 membros da nossa unidade, agradecemos a visita de um comunista português que nos veio testemunhar o interesse do povo português pela luta que travamos no Vietnã. Enviamos ao povo português uma calorosa saudação de combatentes. Tomamos conhecimento com grande interesse também da luta que aí travais em Portugal contra os fascistas, contra a guerra colonial, contra os imperialistas. Desejamos ardentemente que o povo português e o Partido Comunista Português alcancem grandes vitórias. Cada uma das vossas vitórias, camaradas, também nos ajudará na nossa luta contra a agressão americana.
Música.